Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está com a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. E hoje é domingo, é 8 de outubro de 2017. Esperamos que estejam todos a ter um bom domingo. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Convosco, na apresentação, está Ana Guedes. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média. É os 1530 em onda média. Na onda curta, estamos nos 13.630 e 17.655. Pode também ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, vamos aqui falar de como os direitos humanos e a cidadania se misturam, isto a propósito de um debate realizado em Luanda recentemente. Depois é tempo de saúde com a doutora Graça Matezinha. A seguir, teremos o espaço do ouvinte. Para já, as notícias neste domingo.
Muito boa tarde, caros ouvintes. Um bom domingo deste lado, Mayra de La Salette, com as notícias que marcam este 8 de outubro. Kim Jong-un elogia programa nuclear da Coreia do Norte e promove a sua irmã ao centro do poder. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que as armas nucleares do país são um poderoso impeditivo que garantiram a sua soberania. Informou a mídia estatal, neste domingo 8 de outubro, horas depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que apenas uma coisa funcionará ao lidar com o isolado país asiático. Donald Trump não deixou claro ao que se referia, mas os comentários sugerem que uma ação militar estava em mente. Num discurso para uma reunião do poderoso Comitê Central do Partido dos Trabalhadores no sábado, um dia antes dos comentários mais recentes de Trump, a mídia estatal da Coreia do Norte informou que Kim teria abordado a complicada situação internacional. As armas nucleares da Coreia do Norte são um poderoso impeditivo, salvaguardando firmemente a paz e a segurança na Península Coreana e no Nordeste da Ásia, disse Kim, referindo-se às ameaças nucleares prolongadas dos imperialistas dos Estados Unidos. Isto é uma citação de Kim Jong-un. Nas últimas semanas, a Coreia do Norte lançou dois mísseis sobre o Japão e realizou o seu sexto teste nuclear e pode avançar rapidamente em direção ao objetivo de desenvolver um míssil de ponta nuclear capaz de atingir o continente americano. Milhares protestam em Barcelona contra a independência na Catalunha. Dezenas de milhares de pessoas tomaram as ruas de Barcelona neste domingo para expressar a sua oposição a uma eventual declaração de independência na Catalunha, demonstrando como a região do Nordeste espanhol está dividida sobre esta questão. Os manifestantes marcharam pelo centro da capital catalã, assinando bandeiras da Espanha e da Catalunha, além de cartazes com as frases "Catalunha é Espanha" e "Juntos somos mais fortes", depois que políticos de ambos os lados endureceram as suas posições na pior crise política no país em décadas. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, disse no sábado 7 de outubro que não descarta desfazer o governo catalão e convocar uma nova eleição na região caso a liderança catalã declare independência, além de suspender o atual status da autonomia da região. O alerta ocorreu 3 dias antes de um pronunciamento esperado do líder catalão Carles Puigdemont ao Parlamento da Catalunha na terça-feira, 3 de outubro, no qual ele pode declarar a independência unilateralmente. 3 jornalistas são presos após entrarem em penitenciária na Venezuela. 3 jornalistas, um italiano, um suíço e um venezuelano, foram presos depois de entrarem numa perigosa penitenciária venezuelana para realizar uma reportagem. Denunciaram no sábado, 7 de outubro, organizações de imprensa e de defesa dos direitos humanos. O italiano Roberto Di Matteo, o suíço Filippo Rossi, bem como o venezuelano Jesus Medina, foram presos depois de entrarem com suas equipas de filmagem na penitenciária de Tocorón, no norte do estado de Aragua, de acordo com a ONG Foro Penal. Di Matteo trabalha como cinegrafista para o site do jornal italiano Il Giornale, para o qual colabora regularmente. O jornalista freelancer Rossi, o suíço, também trabalhou com o Corriere del Ticino. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Suíça confirmou a detenção de um dos seus cidadãos, acrescentando que a sua embaixada em Caracas está em contacto com as autoridades competentes e auxilia o seu compatriota no âmbito da proteção consular. Explosão no Ghana mata pelo menos 6 pessoas. Pelo menos 6 pessoas foram mortas e mais de 35 ficaram feridas após explosões de gás na estação de gás natural Atomic Junction, junto ao subúrbio de Legon, a nordeste de Accra, a capital do Ghana. Segundo as informações do Serviço Nacional de Bombeiros do Ghana, as explosões forçaram residentes a abandonar as suas casas no sábado e causaram uma gigante bola de fogo na atmosfera e podiam ouvir-se em toda a cidade.
Obrigada, o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português é domingo, é 8 de outubro de 2017. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Para todos, votos de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Agora vamos ficar com Direitos Humanos e Cidadania, a propósito de um debate realizado pela ONG Mosaic, Instituto para a Cidadania, que celebrou 20 anos de trabalho em defesa dos direitos humanos em Angola.
O Estado angolano deve garantir aos seus cidadãos a possibilidade de terem como referência na sociedade, para além dos direitos e deveres humanos, o direito de serem felizes. O exercício da cidadania pressupõe, na visão da ativista Alexandra Simeão, o direito de ser feliz e os governantes angolanos deviam, de facto, trabalhar para que os povos fossem felizes. A justiça social e a solidariedade são outros valores humanos importantes.
Portanto, nós temos que, de facto, garantir a possibilidade de estar, de criar cidadãos que olhem para uma sociedade e que, de facto, tenham como referência, para além dos direitos e dos deveres, os direitos humanos, mas não é só ao nível daqueles direitos humanos maiores, não tirar a vida, não... a felicidade das pessoas. O ser humano vive para ser feliz, não vive para viver amordaçado, escorraçado, acorrentado, vive para ser feliz. E a felicidade, não sei se é, porque já não me lembro, mas não é, devia ser um direito humano, não é? E os governantes deviam, de facto, trabalhar para que os povos, por eles governados, fossem tão felizes quanto possível e, se possível, todos os dias. Portanto, garantindo as condições para que eles tivessem acesso a uma vida digna, protegida e, de facto, com qualidade. Outros valores que são importantíssimos são os valores ligados à igualdade, à democracia e, sobretudo, à justiça social, que é uma coisa que nós vemos aqui muitas vezes, que é o cidadão, enquanto está naquele meio, é solidário, sobe 2 degrauzinhos e esquece o pobre. O familiar deixou de ser família, passa a ser parente da avó. Coisa afastada, lá no fundo. Fica já à espera no quintal, nem entra mais em casa. Portanto, esta questão da justiça social não pode ser vista por uma lupa, não pode ser, de facto, eu estou, pronto, atingi um patamar, estou bem, os outros que se lixem, desculpem o termo, mas não encontro outro, os outros já não importam, não é? E, portanto, passa a ser, de facto, a minha vida que agora importa, eu começo a rodear-me de outras pessoas, agora sou uma pessoa importante, não é? E, portanto, já não ligo nem aos pobres, nem aos desconhecidos.
O conceito e o exercício da cidadania em Angola têm sido mal interpretados pelas autoridades, tanto que a reclamação de um direito, inclusive observado na Constituição da República, resulta sempre numa conotação como pessoas que não valorizam o esforço do governo. Nos últimos anos, o Estado angolano investe mais no ensino superior, com cerca de 300 mil estudantes, e menos no ensino geral, onde há mais de 10 milhões de alunos. É aqui onde se constata a cidadania fingida, que dá mais importância às universidades por motivos políticos e eleitorais, considerou a antiga vice-ministra da Educação.
Quando nós tentamos exercer outro tipo de cidadania, somos automaticamente conotados como amigos da guerra ou inimigos da paz, e por outro lado também somos conotados como pessoas que de facto não valorizamos o grande esforço que só para um grupo é que é visível, para a maioria de nós não é, o grande esforço que tem sido empreendido pelo nosso governo para tornar as nossas vidas melhores melhores, não obstante isso não estar a acontecer. Incentivar as pessoas adultas, de facto, é uma boa medida. Dizer às pessoas que devem participar, participem, participem, participem. Mas é uma medida que peca por tardia. Porque, para a maioria de nós, quão importantes nós somos quando passamos a ter direito de voto? Isto foi tão visível que, só para vos dar um exemplo, o ensino superior, que tem menos de 300 mil pessoas, teve mais dinheiro que o ensino geral, que tem milhões de alunos. Portanto, estamos a falar de uma diferença significativa. Isto porque o ensino geral não vota e o ensino superior vota. Portanto, isto para mostrar quão importante é esta cidadania fingida. E é aqui que, de facto, eu gostaria de chamar a atenção, porque, para mim, a noção de cidadania, a importância da cidadania, começa, sobretudo, deve começar, e é isto que nós temos que exigir, deve começar à nascença, com direitos iguais para todas as pessoas.
A politóloga e antiga vice-ministra da Educação falava durante uma conferência sobre os direitos humanos e a cidadania, organizado pelo Mosaico, Instituto para a Cidadania, cujo diretor executivo defendeu a importância de se criar em Angola a opinião pública com sensibilidade para questões ligadas aos direitos fundamentais.
É preciso criar uma opinião pública, criar uma sensibilidade que esteja atenta às questões de direitos humanos e às questões de cidadania. E para desenvolver esta sensibilidade na opinião pública, o Mosaico desenvolve várias ações. Criou uma biblioteca. Porque, e gostaríamos que isso faz parte dos nossos sonhos, que a questão das bibliotecas se replique pelo país, se replique por muitas outras instituições. Não porque a biblioteca é um depósito de livros, mas é um lugar onde nós podemos ter contacto com as fontes. Não ouvir apenas dizer, mas ler mesmo, perceber, confrontar opiniões diferentes. Aprender também a ter carinho pelos livros e por aquilo que eles nos ensinam. Mas a Biblioteca do Zarco não é apenas um depósito de livros e um local de atendimento dos mais de 1000 leitores que normalmente todos os anos procuram os seus serviços. É também uma fonte de criação de debates, de criação de outras bibliotecas, nomeadamente bibliotecas escolares, na zona em que estamos. É um centro de formação sobre questões ligadas com pesquisa bibliográfica, com, muitas vezes, produção de trabalhos académicos. É também um polo dinamizador de conhecimento de direitos humanos, até através de jogos didáticos, de jogos infantis. E, portanto, a biblioteca não é um lugar que fica à espera de quem a visita, mas é uma dinâmica que nos permite interagir com as pessoas e ir criando, desde cedo, uma das últimas iniciativas é criar encontros de crianças do ensino primário, do primeiro ciclo, adolescentes, com escritores, para despertar este sentido do gosto pela leitura, da importância da leitura, do quanto podemos aprender e viajar se ganharmos o gosto da leitura.
O primeiro direito de preocupação em Angola tem a ver com o conhecimento das normas jurídicas do país. Esta situação, constatada através do diagnóstico geral sobre a situação dos direitos humanos em Angola, feito pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, de 2008 a 2011, é uma das grandes barreiras para o exercício da cidadania, segundo aflorou Ana Celeste Januário, diretora nacional dos Direitos Humanos.
Em 2008, e depois seguido pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, de 2008 até 2011, levou a cabo um diagnóstico. Quando nós começamos a trabalhar em questões de direitos humanos, nós tínhamos muitas dificuldades de definir quais eram os principais problemas que nós tínhamos em matéria de direitos humanos. Então, andámos por todas as províncias do país, andámos também por alguns municípios, reunimos com diferentes instituições e fizemos o diagnóstico. Desse diagnóstico que nós fizemos, e temos estado agora a fazer a atualização, nós verificamos que o primeiro direito de preocupação em Angola tem a ver com a questão da informação e conhecimento das normas em sejam as normas gerais, a própria Constituição e também as normas de direitos humanos. Obviamente isso é uma barreira muito grande, porque depois, do ponto de vista prático, quando uma pessoa vê o seu direito violado e não sabe que o seu direito está a ser violado, aí temos uma grande dificuldade de implementação. Também a relação difícil entre os responsáveis da administração da justiça, incluindo a polícia, pela aplicação da lei com o cidadão, que muitas vezes não se sabe muito bem qual é o papel e como o cidadão se interage com essas autoridades no dia a dia. Outra questão, e aí ligada com os direitos económicos, sociais e culturais, abordada aqui pelo Dr. Benavena, é a questão da efetivação do direito à saúde. À medida que os anos vão passando, vamos diminuindo a questão do acesso aos serviços de saúde e vamos passando para a questão da qualidade dos serviços de saúde, o mesmo relativamente à questão da educação. Enquanto há, do ponto de vista estatístico, uma melhoria na questão do acesso aos serviços de educação, verificamos que é preciso fazer um trabalho maior naquilo que é a questão da qualidade. A questão da distribuição e repartição da terra, a questão do direito à terra, a questão do direito à habitação, habitação condigna, sobretudo nas zonas rurais. Relativamente aos direitos civis e políticos, as grandes limitações aos direitos que, de alguma forma, têm constituído maior preocupação, a questão do direito à associação, já foi referenciado pelo Dr. Ventura, o direito à expressão e imprensa, o direito à manifestação. Também, outro direito que verificou-se que há bastante dificuldades na sua implementação, é a questão do direito de acesso à informação e o direito de acesso à justiça. Depois, havia um direito que na altura do diagnóstico estava um pouquinho lá mais para baixo, mas hoje, de acordo com a informação estatística que vamos tendo e atualização, conseguimos ver que tem estado a ser uma situação cada vez mais preocupante, que é a questão da igualdade de género, o empoderamento da mulher e a questão da violência doméstica.
Se a base da concessão da cidadania é o direito, então grande parte da população angolana não faz a mínima ideia do que isto representa para si.
Se é de facto uma realidade que a base da concessão da cidadania é o direito, não é? Interpretado no domínio daqueles direitos todos, os civis, os políticos, os sociais, os humanos, se isto é verdade, o que é certo é que a maioria da população não faz pálida ideia do que é que isto significa no dia a dia da sua vida. O indivíduo que anda 20 km ou 30 ou 40 para buscar água, ele não faz pálida ideia do que é que estes direitos representam no seu dia a dia, porque rigorosamente não representam nada. Então, ele, para ter esta consciência, ele tem que ter conhecimento. Não basta chegar ao pé dele e fazer conferência, ou fazer um estudo, ou fazer, dar, portanto, fazer uma, como é que se diz, uma ação de formação a dizer que ele tem direitos. Não, ele tem que consciencializar que isto é como tomar banho. Se eu aprender a tomar banho todos os dias na minha vida, se há um dia que eu não tomo, eu vou entrar em sofrimento. E isto é exatamente a mesma questão da cidadania. Se for ensinada desde pequenino, ele vai ter as mesmas competências que tem para fazer uma conta, vai ter as mesmas competências que tem para fazer a leitura de um texto, a compreensão de um texto. Portanto, vai-se abrir perante esta criança ao longo da vida, com exemplos práticos que ele vai pondo em prática. Obviamente temos que, não basta mudar o currículo, há que mudar a atitude, há que mudar a escola em si, há que mudar a forma como o governo vê a escola, há que mudar a forma como o governo encara a educação, que ao contrário daquilo que tem sido o modelo habitual, não vamos melhorar a educação porque assim as pessoas ficam incapazes de reagir, é um tremendo erro, é um erro crasso.
Desde março de 2011 que dezenas de jovens angolanos criaram vários movimentos de contestações nas ruas sobre os problemas sociais de Angola.
Porque quem está bem na vida, quem tem dinheiro, quem tem uma vida confortável, quem tem os seus filhos em segurança, não se manifesta. A maioria das pessoas, quando se manifesta, é porque já estão no limite da sua capacidade de suportar aquela dor e aquele sofrimento. O outro protege o bem. Portanto, uma sociedade educada, esclarecida, educada no sentido de instruída, é uma sociedade normalmente mais pacífica do que uma sociedade, de facto, que não está instruída. Portanto, é um erro crasso os nossos governantes acharem que limitar o acesso à educação e ao conhecimento vai tornar-nos mais carneirinhos. políticos, porque de facto não tornam. O cidadão que temos que ajudar a construir com esta escola, de facto, tem que ter as competências necessárias para que no futuro possa concretizar aspectos fundamentais, tais como eu disse, esta tomada de consciência. E não basta que lhe digam que ele tem direitos, não é? É preciso, de facto, que esta mudança se traduza numa alteração do comportamento. A mudança de mentalidades não é imediata, não é? Não é assim como isto, não é um hambúrguer, não é fast food. Isto, a mudança de mentalidades, a história mostra-nos que levam décadas, pode levar 20, 30 anos, 40 anos, 50, mas temos que começar ontem. Porque se nós não começarmos ontem, daqui a 30 ou 40 anos, os nossos filhos, netos, bisnetos vão estar a viver o mesmo problema que estamos a viver. E este país não tem condições para ir a lado nenhum com este tipo de postura da maioria da população.
Angola foi submetida duas vezes a avaliações periódicas universais no que respeita aos direitos humanos, em 2010 e a última, em 2014 e 2015, respectivamente. O relatório recomendou ao país o reforço das medidas de proteção dos direitos económicos, sociais, culturais e sobre a não discriminação.
Gostaria aqui de falar um pouquinho daquilo que foi as duas avaliações de que Angola foi submetida, que é aquilo que o Sistema das Nações Unidas chama Avaliação Periódica Universal. A primeira avaliação, o PR, foi em 2010 e o segundo foi mais recente, em 2014-2015. Nestas duas avaliações foram do relatório da informação providenciada por Angola, e aqui é preciso abrir um parênteses para dizer que a informação não é só a informação da CIEB, que é a Comissão do Estado para elaborar o relatório, mas também o sistema, ao analisar, considerou também informação vinda de organizações da sociedade civil, nos chamados relatórios sombras ou relatórios paralelos. Verificou-se, nós recebemos cerca de 40 recomendações relativamente à ratificação de convenções que ainda Angola não é Estado parte. Também recomendações relativamente à questão do reforço de alguns aspectos ligados à conformação legal, à reforma da justiça. Questões ligadas às instituições nacionais de direitos humanos, desde a sua estrutura, a sua conformação aos princípios de Paris e o seu trabalho e extensão a todas as províncias de Angola. Sobre medidas e políticas que estão a ser adotadas e que de alguma forma violam ou vão têm uma garantia mínima relativamente à promoção e proteção dos direitos humanos, à cooperação com os mecanismos internacionais, à questão do direito à igualdade e da não discriminação relativamente aos diferentes grupos sociais, à questão da vida, da liberdade, da segurança, da administração da justiça e à liberdade de religião, crença e culto. Relativamente aos direitos económicos, sociais e culturais, também recebemos recomendações relativamente à questão da segurança social, à qualidade de vida, ao direito à saúde, à educação, ao tratamento devido às pessoas com deficiência, à questão dos migrantes, refugiados, requerentes de asilo e deslocados, e à questão do desenvolvimento. Bom, dessas recomendações nós acolhemos quase todas, algumas tomamos boa nota, trouxemos-las aqui e temos estado a discutir e abordar essas recomendações com as diferentes instituições que trabalham nesta matéria, inclusive e priorizando sobretudo o trabalho a nível com as organizações da sociedade civil, de forma genérica ou também de forma temática.
Ana Celeste Januário, a diretora nacional dos Direitos Humanos, quando falava recentemente numa conferência sobre cidadania e direitos fundamentais organizada pelo Mosaico, Instituto para Cidadania. Sobre os direitos fundamentais, há muitos aspectos em que o país ainda está aquém do desejado e da sua realização, como é o caso do direito à cidadania, a existência de cidadãos sem registro de nascimento e bilhete de identidade constitui um impedimento para o gozo de outros direitos fundamentais, como o direito ao nome e o acesso à escola. O país tem condições suficientes para ultrapassar esta situação, segundo o Frei Júlio Candeeiro, membro da direção do Mosaico, Instituto para a Cidadania, para quem a prova da capacidade do Estado ou do Executivo de contrapor o desafio do acesso à justiça e ao direito à cidadania foi o processo do registro eleitoral, que o governo realizou com sucesso para a garantia da realização das eleições gerais que tiveram lugar a 23 de agosto último.
muitas debilidades do ponto de vista das liberdades fundamentais. E queria assinalar, por exemplo, falamos muito já de outros direitos, mas eu queria assinalar um direito, o direito de acesso à justiça, que é um direito fundamental, que nós ainda temos muita dificuldade de ver, que nós estamos muito aquém de o realizar, quando na verdade ele podia ser simples. E vamos olhar para elementos como o registro de nascimento, a que toda a pessoa tem direito, para que depois dali ela possa gozar de outros direitos. Nós temos ainda, nós em janeiro lançamos um estudo sobre esta questão, que temos ainda milhões de cidadãos nossos que não podem provar que são cidadãos, a quem não se consegue dar uma cédula de registro de nascimento. E isto constitui-se num impedimento para o gozo de outros direitos. E temos condições suficientes para realizar essa questão. Nós vimos agora, quando foi na época do processo eleitoral, que quando pomos vontade e pomos os recursos à nossa disposição, nós temos condições para o realizar. Nós temos ainda muitos cidadãos sem registro de nascimento, temos cidadãos que vivem a centenas de quilómetros do posto de registro mais próximo e têm dificuldades de ver isso realizado. Falamos do registro de nascimento, podemos também falar da produção do bilhete de identidade. Há milhões de cidadãos que ainda não conseguem tê-lo. E o que isto provoca do ponto de vista de acesso a outros direitos, como o direito ao nome ou o direito à educação, no caso das crianças. Mas temos também o caso mesmo da própria administração da justiça, os tribunais. Agora vamos ter uma nova lei com os tribunais de regulação, mas ainda temos uma concentração enorme dos atores da justiça nos centros urbanos e fora dos grandes centros urbanos. O cidadão que tem problemas com a justiça está entregue às mãos das autoridades tradicionais, claro, muitas delas competentes, mas também outras bastante instrumentalizadas e incapazes de prestar uma justiça que seja efetivamente justa. Esse é um exemplo que podíamos dar. Mas temos também nos outros capítulos dos direitos económicos, sociais e culturais, que são aquele conjunto de pacotes fundamentais para que a vida de uma pessoa seja efetivamente uma vida humana e uma vida com dignidade. Neste setor, questão da saúde, questão da água, saneamento, questão da educação, ainda são outros grandes desafios que nós temos de vencer nos tempos que se aproximam.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número no WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Agora a música, um remix da música Amen, uma das músicas mais ouvidas na Nigéria, cantada em português aqui e em inglês também. Em português pela diva Ari e em inglês pelo Yovi, que também canta um pouco em português. Este último, o autor deste sucesso.
Call me Yogi, Yogi, oh, na, na.
Sima.
Who's that cause, man?
Na, 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 yeah.
L-R-A.
Ori, mi, jemi, jemi, re, oh, eh. Lega, mi, masu, oh, eh. Ori, mi, jemi, jemi, re, oh, eh. Lega, mi, masu. Não fazem nada. O segredo é trabalhar, are, trabalhar, are, trabalhar. Enquanto uns não fazem nada. Enquanto uns não fazem nada.
Joga só te acompanha. Joga só me acompanha. Eu vejo já por ti. Eu já por mim também. Eu sou ir a tua casa. Eu estou por teu pai. Eu estou por tua mãe. Coragem feliz. Começou o doce, basta que barbeia, faz tudo no vivo, faz ter o momento, tudo vai dar a fã, toda a gente é saltar, e vai é vos o arcoço, e vai é vos o armeoço.
Se não quer, só não quis, mana, diz a família. não empurra ninguém. Lá no palco também na nativa família, não empurra ninguém. Chama like por saudade, responde mesmo mana. Porque Deus já viu nosso caminho. Viver bem não custa. Um pouco de só, um pouco daquilo. Brindamos a vida, brindamos a vida. Web é só te acompanhar, web é só me acompanhar, web é só já por ti, web é por mim também. Todo dia tu cabe, mas só com teu pai, só com a tua mãe, cura de polícia. Web é só o doce, vais acabar bem, vais te proibir, vais ter um momento.
Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 8 de outubro de 2017, transmitimos desde Washington, onde vos enviamos votos de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM, estamos em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Em Bissau, estamos em FM, com a Pidjigiti e com a Capital FM. Convosco aqui na apresentação, neste domingo, está Ana Guedes, após as notícias do mundo. Vou conversar sobre saúde com a doutora Graça Matzinha e depois vamos falar com um amigo ouvinte e vamos também falar aqui um pouco de um encontro de deixistas que vai a ter lugar em Caruaru, no estado de Pernambuco. Para já, as notícias do mundo.
Muito obrigada, Ana. Mayra de La Salle aqui deste lado com as notícias neste domingo, 8 de outubro. Kim Jong-un elogia programa nuclear da Coreia do Norte e promove irmã ao centro do poder. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que as armas nucleares do país são um poderoso imperativo que garantiram a sua soberania, informou a mídia estatal neste domingo, horas depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que apenas uma coisa funcionará ao lidar com o isolado país asiático. Trump não deixou claro ao que se referia, mas os comentários sugerem que uma ação militar estava em mente. Num discurso para uma reunião do poderoso Comitê Central do Partido dos Trabalhadores no sábado, um dia antes dos comentários mais recentes de Trump, a mídia estatal informou que Kim Jong-un teria abordado a complicada situação internacional. As armas nucleares da Coreia do Norte, diz Kim Jong-un, são um poderoso imperativo, salvaguardando firmemente a paz e a segurança na Península Coreana e no Nordeste da Ásia. E Kim Jong-un referia-se às, e passamos a citar, ameaças nucleares prolongadas dos imperialistas dos Estados Unidos. Fim de citação. Nas últimas semanas, a Coreia do Norte lançou dois mísseis sobre o Japão e realizou o seu sexto teste nuclear e pode avançar rapidamente em direção ao objetivo de desenvolver um míssil de ponta nuclear capaz de atingir o continente americano. De acordo com um parlamentar russo à Reuters, que acaba de voltar de uma visita a Pyongyang, a Coreia do Norte estaria a preparar-se para testar o lançamento de um outro míssil. Donald Trump disse anteriormente que os Estados Unidos iriam destruir totalmente a Coreia do Norte, caso necessário, para proteger o seu país e seus aliados. Milhares protestam em Barcelona contra a independência da Catalunha. Dezenas de milhares de pessoas tomaram as ruas de Barcelona neste domingo para expressar a sua oposição a uma eventual declaração de independência da Catalunha, demonstrando como a região do Nordeste espanhol está dividida sobre esta questão. Os manifestantes marcharam pelo centro da capital catalã, acenando bandeiras de Espanha e da Catalunha, além de cartazes com as frases Catalunha-Espanha e Juntos Somos Mais Fortes. Depois de políticos de ambos os lados endureceram suas posições na pior crise política no país em décadas.
O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy disse no sábado, 7 de outubro, que não descarta desfazer o governo catalão e convocar uma nova eleição na região caso a liderança catalã declare independência, além de suspender o atual status de autonomia da região. O alerta ocorreu 3 dias antes de um pronunciamento esperado do líder catalão Carles Puigdemont ao Parlamento da Catalunha, na terça-feira, 3 de outubro, no qual ele pode declarar independência unilateralmente. A Catalunha, região mais rica da Espanha, tem 7,5 milhões de habitantes e o seu próprio idioma. A região realizou um referendo de independência a 1 de outubro, desafiando uma proibição da justiça espanhola. Mais de 90% dos 2,3 milhões de votantes apoiaram a secessão, de acordo com autoridades catalãs, mas a participação representou apenas 43% dos 5,3 milhões de eleitores, uma vez que a maioria dos opositores à independência não foi votada. 3 jornalistas são presos após entrarem em penitenciária na Venezuela. 3 jornalistas, um italiano, um suíço e um venezuelano, foram presos depois de entrarem numa perigosa penitenciária venezuelana para realizar uma reportagem, denunciaram no sábado 7 de outubro organizações de imprensa e de defesa dos direitos humanos. O italiano Roberto Di Matteo e o suíço Filippo Rossi, bem como o venezuelano Jesus Medina, foram presos depois de entrarem com as suas equipas de filmagem na penitenciária de Tocorón, no norte do estado de Aragua, de acordo com a ONG Foro Penal. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Suíça confirmou a detenção de um dos seus cidadãos, acrescentando que a sua embaixada em Caracas está em contacto com as autoridades competentes e auxilia o compatriota no âmbito da proteção consular. Já o Ministério Italiano das Relações Exteriores afirmou que a sua embaixada na Venezuela acompanha desde o início o caso da prisão do cidadão italiano Roberto Di Matteo e está em contacto com as autoridades locais. Explosão no Ghana mata pelo menos 6 pessoas. Pelo menos 6 pessoas foram mortas e mais de 35 ficaram feridas após explosões de gás na estação de gás natural Atomic Junction, junto ao subúrbio de Legon, a nordeste de Accra, capital do Ghana. Segundo as informações do Serviço Nacional de Bombeiros, as explosões forçaram residentes a abandonar as suas casas no sábado e que causaram uma gigante bola de fogo na atmosfera e podiam ouvir-se em toda a cidade. O presidente Nana Akufo-Addo escreveu no Twitter que a explosão deixou-o devastado. As minhas profundas condolências às famílias afetadas e desejo rápidas melhoras aos feridos, escreveu Akufo-Addo.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português domingo, 8 de outubro de 2017, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matzinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, em que vamos falar sobre saúde com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem e prontos para mais uma sessão de informação e educação sobre saúde.
Exatamente, e hoje vamos falar de algo que há muitas pessoas que sofrem, mas nem todas as pessoas sabem que o têm. É o chamado refluxo gástrico. Doutora, vamos lá desconstruir o que é este refluxo gástrico.
Olha, o refluxo gástrico, Ana, não é nada mais, nada menos que uma condição digestiva na qual os ácidos presentes dentro do estômago voltam pelo esôfago, não é? Fazem um movimento contrário ao movimento normal da alimentação. E isso normalmente causa uma certa irritação. tanto a nível do esôfago como também a nível da boca. O refluxo gástrico é aquilo que muitas vezes as pessoas tendem a referir como azia, não é? As pessoas dizem, olha, eu sinto azia, sinto azia. Então, a azia é a manifestação do refluxo. Quer dizer que o tubo digestivo perde a sua função normal de transportar os alimentos, os alimentos no único sentido, e é uma tendência de uma volta destes, eu não diria alimentos como tal, mas é mais os ácidos do estômago que voltam pelo esôfago e causam essa condição.
Portanto,
então, normalmente há sempre uma irritação, uma sensação de queimadura, assim, na região do peito. E é muito facilmente perceptível, porque não é uma condição normal.
Doutora, isto deve-se, portanto, é como se a comida voltasse para trás, ou os ácidos que são criados no estômago voltam a subir e vêm assim à garganta, não é? À boca. Doutora, isto deve-se, isto é uma doença, não é? Portanto, a doença do refluxo gástrico é uma doença. A que é que se deve este regresso da comida, ou regresso dos ácidos? A que é que se deve esta subida? Quais são as causas dela?
Pois, então, Ana, quando nós comemos, não é? A comida passa da garganta para o estômago através do esôfago. E no esôfago há uns anéis musculares que vão impedir que a comida volte para trás. É uma condição fisiológica, não é para impedir que a comida volte para trás. Então, algumas vezes ou algumas pessoas têm um relaxamento desses anéis, que são chamados esfíncteres esofágicos. Então, quando há um relaxamento desses anéis, então, qualquer coisa que a pessoa coma ou ingira, não é? Tende a ter esse movimento contrário ao normal. Algumas causas ou alguns fatores de risco que podem aumentar a chance de haver esse relaxamento, como, por exemplo, a obesidade, é um dos fatores de risco. Algumas doenças como asma, diabetes também podem constituir um fator de risco. Uma condição muito comum também é a gravidez. A gravidez causa um relaxamento destes anéis ou destes esfínteres. E também algumas vezes quando há algumas hérnias ao longo do tubo digestivo. Então essas são as principais causas que causam deste relaxamento e por consequência desse refluxo dos alimentos ou dos ácidos que nós ingerimos.
Uhum. Portanto, isto é uma queixa que quando se vai ao médico... Diga, doutora.
Sim, mas ainda falando dos fatores de risco, também sabe-se que a alimentação é diretamente relacionada à ocorrência desta doença. Diz-se que quando as pessoas comem comidas muito condimentadas, quer dizer, com muitos temperos, e também comidas muito gordurosas, café em excesso, bebidas alcoólicas, isso também pode contribuir para haver essa sensação de refluxo e esta azia que as pessoas muitas vezes se referem.
Doutora, era exatamente isso que eu ia perguntar. Uma das coisas que as pessoas falam muito é há determinado tipo de comidas que elas comem e que imediatamente sentem aquela azia, não é? Que as pessoas traduzem
Exato.
Por azia.
Exato.
Portanto, é uma questão de evitar essas comidas, sobretudo para as pessoas que
Exatamente.
Sentem imediatamente a azia.
Exatamente.
Doutora, uma das coisas que as
Exato.
Pessoas às vezes fazem é tomam um chazinho, não é? Sentem-se mal do estômago, tomam-se chazinho, ou vão à farmácia ou ao supermercado e compram aqueles antiácidos. Doutora, todavia, quando uma pessoa lhe aparece no consultório e diz que tem esse problema, não é só com estes antiácidos vendidos sem receita médica que vão resolver o problema. Portanto, quando o senhor chegar ao seu consultório e dizer... Pronto, para além daqueles sintomas que eu lhe digo, como é que sabe, tem a certeza de que eu tenho esse problema do refluxo?
Olha, Ana, normalmente as pessoas que têm um refluxo vão queixar-se de ter essa sensação de queimação no peito, não é? Quando comem alguma coisa ou quando vão se deitar, e também vão ter uma dor no peito. Em alguns casos pode haver dificuldade para engolir, e em casos mais extremos pode haver uma tosse seca, uma rouquidão, uma dor de garganta e também náuseas logo após as refeições. Então, esse conjunto de sintomas pode levar-nos a pensar que estejamos na presença de um refluxo gástrico. Então, é preciso que se façam mais investigações para efetivamente diagnosticar e podermos tratar. Em relação à questão que a Ana dizia, é verdade que muitas pessoas tendem a automedicar-se, não é? Vão à farmácia, compram um antiácido, que muitas das vezes até as pessoas já sabem, é o hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio, que são coisas que, pronto, nós crescemos a consumir, não é? Mas o que eu gostaria de dizer é que essa automedicação, os antiácidos que nós vamos comprar e tomamos, vão ter um efeito, sim, mas normalmente não é um efeito muito duradouro, não é? E depois também podem ter efeitos colaterais. Então, é importante que a pessoa não relaxe simplesmente porque tomou o antiácido e sentiu-se melhor. É preciso, efetivamente, procurar aconselhamento médico, porque a causa de refluxo pode ser um bocadinho mais séria, não é? Que precisa de um outro tipo de intervenção. Então, não vale a pena ir à farmácia e ficar bem por um instante e deixar-se estar. É preciso fazer o seguimento devido. Em alguns casos extremos, até, o médico pode recomendar uma cirurgia, dependendo da causa de base, não é? Por isso, não fiquemos confortáveis com os medicamentos que nós compramos na farmácia e que nos dão um alívio temporário. Temos que procurar saber o que é que isso é. E uma das coisas que também é referida é que uma pessoa que tem o refluxo gástrico, porque os ácidos vão causar essa irritação e essa lesão nas paredes do tubo digestivo a longo prazo, podem causar alterações que podem levar a um cancro. Então, daí que é muito importante que se procure ajuda médica atempadamente para poder se diagnosticar e ter o tratamento adequado.
Portanto, doutora, nesta cerca de minuto que temos, em termos das coisas que as pessoas devem ter em atenção para evitarem não só a azia, como também ajuda noutras situações da saúde, é manter sempre uma dieta saudável, evitar então o consumo de alimentos ou de muito condimentados, bebidas alcoólicas. E lembro-me uma das coisas que as pessoas dizem também, os médicos dizem, é comer devagar, não se deitar logo após comer, e, se possível, dormir com a cabeça mais elevada do que o resto do corpo.
Há uma série de medidas que ajudam a atenuar essa situação, que é o que a Ana referiu, ter uma alimentação adequada, evitando bebidas gordurosas, os chocolates, os cafés, o álcool, evitar deitar-se logo após a refeição. É preciso que as pessoas também evitem usar roupas muito apertadas, que causem uma compressão a nível do peito e do abdômen. Também a pessoa tem que tentar comer em porções menores durante as refeições, comer devagar e também dormir com a cabeça um pouco mais elevada em relação ao corpo e beber muita água naturalmente. Isso ajuda a minimizar os sintomas da azia e também a própria progressão da condição. E um outro aspecto importante é que os chás também ajudam de alguma forma. Recomenda-se que se tome um chá de camomila e que isso ajuda muitas vezes a minimizar estes sintomas e também evitar que a doença progrida. Exatamente. Mas, acima de tudo, é procurar aconselhamento médico, naturalmente.
Exatamente. Por isso temos aqui a nossa médica residente. Portanto, se tiver algum problema de saúde, não esqueça, pode nos enviar diretamente por mensagem privada através do Facebook, por exemplo, ou diretamente para a Voz da América. E nós passamos à doutora Graça Matinha, que terá todo o prazer em responder às vossas perguntas de saúde e às vossas questões de saúde.
Nós
por hoje vamos despedir-nos então, doutora Graça, de todo o nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde e aqui estaremos daqui a 8 dias, não é?
Sim, Ana, estaremos daqui a 8 dias, uma boa semana para todos e lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. Até lá.
E agora, amigos ouvintes, antes de irmos à conversa com um dos nossos amigos ouvintes, vamos referir que em novembro vai acontecer o 3º Encontro Nacional de Deixistas e Radioamadores em Caruaru, no estado de Pernambuco.
Participe do 3º Encontro Nacional de Deixistas e Radioamadores. Teremos palestras, resultado das pesquisas e premiação dos melhores do rádio de Caruaru e das ondas curtas. Feirinha de rádios, eletrotroca, exposição de cartões QSLs e sorteios e brindes. Dia 25 de novembro, das 10 às 16 horas, no Polo Caruaru, em Caruaru, Pernambuco. Realização, Deixes Clube Sem Fronteiras.
E agora sim, depois deste anúncio, vamos ficar então com o espaço do amigo ouvinte. Hoje a conversa é com o Carlos Nunes, um amigo que vai conversar com a Daniela Steschi.
Olá a todos, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar novamente dos estudantes no estrangeiro. Para falar comigo, eu tenho Carlos Nunes, ele é natural de Luanda, lá no Zambizanga, e está hoje morando na cidade do Cabo, na África do Sul. Ah, ele está a estudar lá no Richfield Graduate Institute of Technology e ele está fazendo o curso de gestão e administração de empresas. Olá, Carlos, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Eu sou o Carlos Sebastião João Nunes, residente na África do Sul, já há 2 anos e 1 mês.
Carlos, você tem 23 anos, né? E já está aí na África do Sul há algum tempo. Sempre quando eu converso com os estudantes no estrangeiro, todos, né, compartilham, na verdade, o mesmo problema, né? Muitas dificuldades. Angola entrou em crise em 2015, ainda não saiu da crise financeira e econômica. E eu quero saber aí como é que está a sua vida aí na cidade do Cabo. Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta para estudar aí?
Atualmente a maior dificuldade é sobre a chegada do dinheiro aqui na África do Sul. É que está mesmo muito complicado devido à crise econômica do nosso país. Visto que o dólar está caro e a minha família... Praticamente nós não somos ricos, somos de uma classe média e para eles comprarem dólar acho que fica um pouquinho complicado. E o maior problema é a transferência de dinheiro.
E como é que você se vira?
Depende mesmo de pessoas que saem de Angola e vêm para aqui, a família luta, consegue dólar, dá alguém, essa pessoa vem para o voo, às vezes são amigos, outros casos não. E recebo dinheiro e consigo me virar por alguns meses.
Agora, você está no primeiro ano do curso de gestão. Você acha que se a situação em Angola não mudar nos próximos 3 anos, se você tiver que viver nos próximos 3 anos da maneira que você está vivendo hoje, você acha que você consegue terminar o seu curso aí na cidade do Cabo?
Sim, eu acho que eu consigo. Porque a família, quando envia uma boa quantidade de dinheiro. Uhum. Para se virar durante os restantes meses.
Uhum. Quer dizer, mas isso é a base do sacrifício, né? Do esforço, da persistência. Não é que seja fácil para eles fazerem isso.
Não é fácil. É sacrifício, é necessário muito sacrifício. Eles sacrificam muitas coisas. Eu aqui também sacrifico quase tudo. Estou muito tempo sem comprar roupa. E no momento de lazer tem um pouco, ir para o restaurante, comprar uma coisa, se divertir, tem um pouco. Praticamente foi dinheiro para casa, alimentação, escola e transporte.
E você, eu sei que você também trabalha aí como produtor, operador de câmera, designer gráfico. Fala um pouquinho desse trabalho aí pra gente.
Já, eu sou designer já há 6 anos. E por vezes aparecem alguns trabalhos. Quando é de amigo, normalmente eu não cobro, faço por amor. E as pessoas desconhecidas, cobro. Também não cobro muito, né? E ouvi, acho que também é a mesma coisa, de amigo não cobre, de pessoas esquecidas cobre, mas não chega para fazer praticamente nada.
Uhum. Quer dizer, né, não gera dinheiro aí para ajudar o seu sustento no, na cidade do Cabo.
Não gera.
Eu imagino, Carlos, que a sua vida, você está fazendo um investimento, né? Você está passando por várias dificuldades, tem que fazer vários sacrifícios, como a sua família também, mas você está investindo aí no estudo para ter um futuro melhor.
Sim, é mesmo isso, para ver se ajuda a família no futuro.
Excelente, Carlos. Nós já chegamos aqui ao fim do nosso bate-papo e eu quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo.
A mensagem que eu deixo aqui... Todos os estudantes angolanos que estão no estrangeiro, e não só também estudantes de outros países que enfrentam crise, que não desistam, porque o sofrimento não dura para sempre. Tarde ou cedo vai terminar.
Carlos Nunes, com quem acabamos de conversar, e que sugeriu uma música do cantor angolano Totó, e todo mundo tem uma história. Claro que sim, todo mundo tem uma história.
Como perder alguém ao longo do caminho, dormir ao relento em tempo de frio, sem ninguém pra poder te ajudar. Se for discriminado, se te sentes abandonado, não ter nada para dar, nada para receber. Seu futuro não promete, mas a esperança pede para viver. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma história pra
todo mundo tem uma história para cantar com Totó, voz angolana, como nos pedimos para a emissão vespertina Serviço em Português da Voz da América, de domingo, 8 de outubro de 2017. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar convosco, com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para vos trazer mais notícias do mundo, da África e da África lusófona. Em nome de todos, peço a Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.